Se fala de 1000 anos. Os 1000 anos vão ser antes, os 1000 anos vão ser depois. Como que vai ser isso? E nós começamos, na semana passada, fazendo uma breve revisão, nós começamos lendo Apocalipse, capítulo 20, versos 2 a 4, que fala do milênio. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. E também tronos, nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados. E nós falamos na semana passada também que a gente já vê a figura dos decapitados nos países orientais, países muçulmanos, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então a primeira corrente que a gente vê é uma corrente que a gente já falou, que chama-se amilenismo, e se entende que o milênio como algo já realizado, algo que se iniciou a partir da ressurreição de Cristo. E a gente tem visto sinais que comprovam isso. Falamos na semana passada do texto de Joel, capítulo 2, versos 28 a 32, que fala que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito, e ele realmente foi derramado em Pentecostes, no livro de Atos, capítulo 2. Então fala-se que nos últimos dias já foram, entendeu, iniciados a partir do derramamento de Pentecostes. Em 1 Coríntios 10, 11, nós também falamos sobre o texto: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado, fim do século, fim dos tempos. Então, Paulo ele faz uma referência, já que nós estamos nos fins dos tempos. Falamos também em 1 Pedro 1,20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado, Jesus Cristo, porém manifestado no fim dos tempos. Então, essas algumas passagens que tem dentro da palavra de Deus, que fala que esse tempo final, ele se iniciou a partir da morte e ressurreição de Cristo. Cristo ele vem falando que está sendo chegado ao reino dos céus, é chegado ao reino dos céus, quando ele morre e ressuscita, começa-se uma contagem regressiva para a sua volta. É o que nós temos trabalhado semana após semana. Os sinais eles têm acontecido a partir de Cristo, os sinais dos tempos, a partir de Cristo eles vêm se concretizando. Falamos também semana passada que o tema da profecia do Antigo Testamento, o que o Antigo Testamento profetizava, era Jesus Cristo. Tudo apontava para a primeira vinda de Cristo e sinais já de depois de Cristo. Nós já vimos isso no passado. Falamos também sobre o verdadeiro Israel. Quem é o Israel de Cristo? Será que Israel é o país de Israel? Será que Israel é a igreja? Na verdade, o Israel de Deus é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Ele é o servo sofredor do Senhor, aquele que é o próprio Deus. Ele é o Israel, ele é a noiva, ele é aquele que é a cabeça e nós somos o corpo. O Israel verdadeiro de Deus é composto de crentes, sejam judeus ou não judeus, que fazem parte de um corpo de Cristo. Ele é o cabeça, ele representa o Israel espiritual de Deus. A nação de Israel foi sim chamada a ser serva de Deus para iluminar as nações, mas ela falhou em cumprir a sua missão. Ela caiu em idolatria, ela não recebeu o Messias. E aí em Gálatas 3,7 nós lemos também que fala: sabei, pois, que os da fé são os filhos de Abraão. Então aqueles que realmente creem no Senhor, aqueles realmente que são verdadeiros judeus ou verdadeiros cristãos, são aqueles que fazem parte do povo de Deus, e não simplesmente uma pessoa que tem um título, tem uma carteirinha ou tem um status, ela acha que ela está inserida. Não, são aqueles que creem realmente no Senhor. A nação de Israel era o povo de Deus na antiga aliança, mas na nova aliança, Cristo como corpo, como cabeça, e nós como igreja, o corpo dele, nós somos o verdadeiro Israel de Deus. O último tema que nós trabalhamos na semana passada foi a respeito de Canaã. Canaã é considerada como a terra prometida. Nós estamos estudando em Josué em paralelo, na dominical, E a gente fala que Josué tomou posse da terra prometida, uma promessa que foi feita a Abraão lá atrás no livro de Gênesis, quando Abraão estava com seus parentes. Ele falou: sai dessa terra e vá para uma terra que eu vou te mostrar. E aí Abraão junta a família, junta os seus bens e ele segue a Êdom. E ele vai caminhando, procurando essa terra, recebendo direções. E o Senhor fala para ele que a população dele, a descendência dele, seriam como as estrelas dos céus, pessoas que o aceitariam Deus como Senhor. E aí aquilo vai se concretizar lá com Josué. Nós estamos iniciando agora em estudo de Josué, no capítulo 13 e 14, em que se inicia uma separação da terra, começa uma distribuição da terra. Mas essa Canaã ela é muito mais do que uma terra física, ela é uma terra espiritual que simboliza onde nós cristãos, aonde aqueles que acreditam no Senhor, aqueles que são realmente cristãos, aqueles que creem no Senhor, vão adentrar uma Jerusalém celestial, uma Canaã, desculpa, celestial, uma terra esperada. Tá? Em 2 Pedro 3,13 diz: nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra. Não tem sentido Jesus Cristo vir e essa terra está essa bagunça que está. Vai haver uma transformação. Em Pedro ainda, 1 Pedro ainda diz que vai ser transformada por fogo. A gente não entende muito bem como é essa transformação. Provavelmente um juízo, vai ser feita uma limpeza geral e espiritual aqui. Vai haver um julgamento, as pessoas que não são do Senhor, elas vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre. Vai ser muito ranger e tristeza. Mas aqui na terra a gente vai reinar com o Senhor aqui na terra. A terra foi criada com propósito. Deus, ele é Espírito. Deus, ele é Espírito, e ele cria os seres exatamente para fazer essa intermediação. Então eu creio que talvez também haja seres naturais ainda no fim dos tempos, além dos seres espirituais que vão ser transformados. A gente ainda vai discutir um pouco a respeito disso. O tema de hoje começa a respeito da Santa Cidade de Jerusalém. Nós falamos de Canaã, que é uma terra prometida, e agora nós vamos falar dessa Santa Cidade de Jerusalém. Que cidade é essa? Uma cidade que a palavra de Deus diz que ela vai descer dos altos céus, ataviada, vai vir adornada como a noiva. Quando pensamos sobre o Novo Testamento, o que o Novo Testamento diz a respeito da cidade santa de Jerusalém, nós temos que ler um texto, Hebreus, capítulo 12. Eu passei rapidamente porque isso foi o que nós falamos na semana passada, só para você se sintonizar. Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 18 até o verso 24. Hebreus, capítulo 12. Alguém leia, por gentileza.
Ora, não tem de chegar ao povo palpável e evidente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, e quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo. Mas tem de chegar ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel.
Essa foi uma cena.
Eu vi uma bolha
antes. Eu vi. Essa foi uma cena terrível. Essa cena que é descrita em Hebreus, mas que na verdade ela começou lá no deserto, quando o povo estava fazendo a primeira aliança com Deus. Aquele monte Sinai que estava pegando fogo, e as pessoas elas morriam de medo de se achegar ao monte Sinai. E aí a palavra de Deus diz que era um fogo palpável e ardente, é como se o fogo você pudesse pegá-lo. E a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e o toque ou o clangor da trombeta. E as pessoas, o Moisés, por exemplo, sentiu-se aterrado, morrendo de medo. Morrendo de medo. Aquela foi uma cena terrível. A própria voz de Deus. Se você desse um passo em falso, se você tivesse em pecado, você se aproximasse do monte de Deus, a pessoa morreria. O próprio Moisés, o líder com quem Deus havia falado face a face, estava morrendo de medo. Ele que tinha contato com Deus, estava morrendo de medo. Mas será que a gente tem que reagir assim em relação à Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém que nós vamos fazer parte? Se nós reagirmos com medo, nós não vamos ver. Nós não veremos que se a realidade da experiência da nova, da antiga aliança foi tão apavorante e a penalidade por considerá-la levianamente, desrespeitar as advertências de Deus, eram premiadas com a morte. Mais apavorante ainda é a experiência do cristão ao qual Jesus Cristo se revelou e as pessoas o rejeitaram ou entraram na presença dele de uma maneira leviana. As pessoas entendem que porque a época da graça, nós temos falado um pouco sobre isso, as pessoas entendem que porque é a época da graça, então não tem problema nenhum. Deus, ele é amor e você pode fazer o que você quiser. Porque o amor, ele releva qualquer coisa e as pessoas, elas estão muito enganadas em relação a isso. Muito enganadas em relação a isso. O crivo da nova aliança é um crivo muito mais apertado, um crivo muito mais sério do que o da antiga aliança. Maiores ainda serão as consequências eternas de voltar as costas para Deus. Ontem, quinta-feira, eu estava conversando com quem estava falando comigo, eu não lembro. Uma pessoa estava falando comigo e ele estava tendo uma discussão desse tipo em relação a Cristo ser bom, Deus ser bom e poder fazer qualquer coisa. Ah, tá, estava discutindo sobre essa nova lei do homossexualismo que foi aprovada. Lá nos Estados Unidos foi aprovada a lei do homossexualismo, em que os seres podem casar e um homem com homem, mulher com mulher, passam legalmente nos Estados Unidos a serem um casal. Isso é uma coisa muito séria, vai contra as leis de Deus. Vi um testemunho de um pastor americano e ele falava assim: agora nós podemos sim dizer que os Estados Unidos é a nova Sodoma e a nova Gomorra. Os pastores, eles estão realmente preocupados lá, porque o juízo de Deus, ele cai sobre esse povo. E eu falava com essa pessoa e ela estava conversando com outra amiga a respeito desse assunto, e a tua amiga falando sobre isso, falou assim: não, esse Jesus que você crê não é o meu Jesus. O meu Jesus é um Jesus de amor. Você pode respeitar todas as coisas. As pessoas têm postado na internet em peso: vamos parar de preconceito e vamos começar a amar. Como se o sinônimo de amor fosse libertinagem. Como se o sinônimo de amor é você fazer o que você quer. Isso nunca foi e nunca será símbolo de amor. Realmente as pessoas que estão neste caminho, você tem que deixar elas seguirem o caminho. Se elas perguntarem a sua opinião, você fala. Você não tem que entrar em grandes debates, não tem que entrar em grandes discussões, não temos que entrar em comícios e tudo mais, porque na verdade o que está acontecendo é a concretização da palavra de Deus que foi profetizada, e nos últimos tempos isso iria acontecer. Então não adianta você querer lutar contra o próprio Deus. Não, mas foi o Jean Willis, ou foi fulano. Não, Deus está direcionando a história como Ele quer. E a coisa vai acontecer independente de você fazer alguma coisa ou não. Nós temos que orar sim, temos que nos posicionar sim, mas não devemos entrar em debates, entrar em lutas corporais com as pessoas, os muçulmanos entram, porque a pessoa não acredita, porque eu acredito, então eu saio destruindo tudo. Não é esse o propósito do Senhor. Tá? Então, esse Jesus que eles fabricam, esse Jesus que eles moldam, não é o meu Cristo, não é o seu Cristo, você tem que entender isso. Nós temos muitos Cristos. Mateus diz que haveriam muitos Cristos. Nós temos que estar preparados para esse tipo de coisa. Então, cada vez mais, as tribulações de Lucas, elas vão estar chegando a nós. E eu falei uma coisa, ontem estava dando aula em Planaltina, as pessoas ficaram me olhando por olho arregalado. Falei ontem com outras pessoas, você talvez viva o tempo do Senhor de alguém olhar para você, está o seu filho na tua frente, seja pequeno, seja grande, a pessoa com uma faca no pescoço do teu filho, e fala assim, ou você nega Cristo, ou eu mato o seu filho. Nós estamos caminhando para esse tipo de coisa. A cultura muçulmana já dominou a Europa, a cultura muçulmana está entrando no Brasil, teve outro dia aí, falaram no Globo Repórter, alguma coisa assim, a cultura toda muçulmana entrando, no momento inicial eles são todos pacíficos, mas no momento 2 eles vão agir de violência, tá? Vão agir de violência. Você está preparado para esse tipo de perseguição? O seu cristianismo é um cristianismo que vai ser firme ou vai sucumbir a coisas como estas? Cristãos do passado viveram isso, você não é melhor que eles, e há grande possibilidade de a nossa geração sim viver essas coisas. Nós, maiores ainda serão as consequências eternas de voltar as costas para Deus, o qual revelou-se a si mesmo muito mais plena e claramente em seu Filho, o mediador da nova aliança. Jesus Cristo é o mediador da nova aliança, e todos que voltarem as costas para Ele vão passar por consequências amargas. Não viemos a uma montanha criada, não estamos indo em direção ao Monte Sinai. Podemos, em um futuro aí, se o Senhor assim o permitir, a gente fazer uma caravana da igreja cristã semente dirigida para Israel e a gente ir lá para o Monte Sinai. Mas não é o nosso propósito. Nós não viemos a uma montanha criada. Isso era tudo que o Monte Sinai representava, apenas uma visão assustadora, apenas um símbolo do que iria acontecer. Não chegamos ao lugar santíssimo no tabernáculo, nós não temos que passar por sacerdote, nós não temos que matar bichinhos, nós não entramos num templo terreno como o templo de Salomão, que é suntuoso e maravilhoso, agora foi recriado lá em São Paulo. Nós não vamos a Deus através desses caminhos. Nós viemos a um verdadeiro lugar santíssimo, a presença do próprio Deus. Nós estamos indo ao trono celestial de Deus, o verdadeiro e eterno Monte Sião, que é chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo que é o verdadeiro Israel de Deus. Jesus Cristo que é o mediador da nova aliança. É aquele que possibilita que eu e você entremos na presença do grande Deus vivo, sem intermediários, sem sacrifícios, sem lugares especiais. É isso aqui, onde nós estamos, é apenas um lugar, já tenho falado isso, pode amanhã virar uma pizzaria, pode virar uma boate, não tem nenhuma santidade aqui. A santidade, ela habita no meu coração e no seu coração, a partir do momento em que Cristo habita nele. Apenas isso. O Espírito Santo está dentro do seu coração, você é um tabernáculo de adoração ao Senhor. Se ele não habita, você é mais do que esse lugar, cadeiras, mesas, não tem nada santo aqui, não tem nada de santificado. Essas cadeiras aqui não são, são consagradas ao Senhor com a utilização dele, porque ele nos deu, mas não tem nada de especial esse púlpito, nada de especial. Jesus Cristo, ele não veio para resgatar móveis, não veio para resgatar imóveis, ele não veio para consagrar coisas, mas ele está preocupado com vidas. Almas e vidas são o importante. A distinção bíblica entre a Jerusalém terrestre, aquela que foi destruída nos anos 70 depois de Cristo, e a celestial, ela não é literal. Você não tem que se preocupar em procurar detalhes na Jerusalém, se ela tem parede assim, dessa cor. Você não tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar com a parte espiritual. A diferença é uma cópia, entre a cópia, entre aquilo que era o modelo, a maquete, e a verdadeira Israel de Deus, que é Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, versos 23 e 24. Hebreus 9. Tem muita gente preocupada com a Jerusalém física, em construir templo. Pessoas estão preocupadas em construir grandes, mega templos, para ter um lugar especial para que Deus possa habitar. Igrejas usam denominações, aqui habita Deus, aqui Deus é adorado. Na verdade, em qualquer lugar onde haja um cristão cheio do Espírito Santo, Deus, ele é adorado. Hebreus capítulo 9, versos 23 e 24. Pode ler, por favor, vamos. Hebreus capítulo 9, versos 23 e 24.
Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figuras do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus.
Era necessário, portanto, que as figuras das coisas, os modelos das coisas, as coisas que eram como que a maquete, o exemplo, não está falando do real, que se acham nos céus, tinham que ser purificadas através de sangue. As coisas tinham que ser purificadas a partir de sacrifícios de bichinhos. O sangue derramado era o sangue que purificava essas coisas que simbolizavam as coisas celestiais. Não eram as coisas celestiais. As pessoas hoje continuam se preocupando em ungir e consagrar coisas, como se ainda houvesse necessidade dessas consagrações, porque estão falando de coisas naturais e não espirituais. O versículo continua falando: com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, ou seja, a cidade celestial, as coisas realmente que são eternas, com sacrifícios a eles superiores. Qual foi o sacrifício superior que consagrou essa parte espiritual? O sangue de Cristo. E essas coisas que foram consagradas é a minha vida e a sua vida, templos do Espírito Santo. Porque Cristo, ele não entrou num santuário feito por mãos. Eu respeito os nossos conhecidos católicos, que tem lá a sua a capelinha, tem lá o negocinho, o altarzinho. Mas Cristo, ele não entrou em santuários feitos por mãos. Não adianta você querer talhar alguma coisa na pedra e colocar uma imagem lá e achar que Deus está lá. Não está. Cristo não entrou em santuários feitos por mãos. Por isso eu vou sair quebrando? Não, não vou sair quebrando. Tem pessoas que entram no radicalismo e saem quebrando, batendo e fazendo aquela bagunça tal. Gera muito mais confusão do que amor. A gente estava aqui ontem estudando um pouco a palavra, e aí a igreja atrás estava aquela gritaria, aquela barulheira, e eu falei assim para o pessoal, assim, falei assim, imagina uma pessoa que trabalhou a semana inteira, pega a tarde para dar um cochilo, tarde da sábado à tarde, e aquela gritaria, aquele negócio como se fosse trazer o Espírito Santo ou expulsar demônio a partir do tom da sua voz. Aqui a gente estava aqui dentro da igreja e era insuportável a altura que estava. Imagina as pessoas que moravam lá naquele lugar. Então as pessoas, elas continuam achando que as coisas são das antigas. Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Pense na ênfase de João sobre o verdadeiro em seu evangelho. Jesus é a videira verdadeira, a verdadeira luz, a verdadeiro pão, a verdadeira fonte de águas vivas. A gente tem falado isso também. Havia um maná do deserto, que era o pão que desceu do céu, mas Jesus Cristo é o verdadeiro pão que desceu do céu. A água manava das rochas, mas ele é a fonte de águas vivas. Havia uma Jerusalém física, mas ele é a Jerusalém especial, a definitiva, o verdadeiro. Jesus é a realidade para a qual apontava uma videira. Ele é a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. Ele é a luz do candelabro, que nunca se apaga. Lá no tabernáculo havia um menorá, que era um candelabro com uma série de pontas, entendeu? Em que ali o fogo ardia continuamente, as pessoas tinham que estar sempre alimentando com óleo. Esse Jesus Cristo não precisa ser alimentado com óleo, ele brilha eternamente. Ele é o pão consagrado no santuário. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o verdadeiro pão vivo. Quando pensamos no significado de Jerusalém como a capital divinamente escolhida do povo da aliança, também devemos pensar a respeito do trono de Davi. O trono de Davi que nós vamos falar agora. O trono de Davi que foi profetizado lá atrás de Deus, que Davi fala assim: nunca vai faltar um descendente seu no trono, e o reino dele, desse descendente que vai vir, será um reino eterno. Ele sentou no trono, ele não levanta mais. Palavras para Davi. Com relação às promessas, nós vamos falar sobre o reino de Davi. Com relação às promessas feitas a Davi, podemos observar primeiramente que Lucas apresenta a vinda de Jesus como um cumprimento dessas promessas. Abre Lucas. Lucas capítulo 1. Havia uma promessa sobre Davi. E Lucas fala sobre isso em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versos 30 a 33. Quem achou, leia por gentileza.
Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. É até onde?
33.
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim.
Este será grande, Jesus Cristo, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, e Deus lhe dará o trono de Davi. Esse é aquele que senta na casa de Davi, o cumprimento da promessa. O seu reinado não terá fim, não terá pausa. Não tem como ele sentar nesse trono e levantar. A partir do momento em que ele morreu e ressuscitou, o Senhor deu a ele um nome sobre todo nome, em que todo principado e potestade fica debaixo do estrado dos pés dele. Ele já está sentado à destra do Pai. Ele já tem o domínio sobre as nações. Ele já está sentado no trono dessa Jerusalém celestial. Ele fala assim: eu vou preparar para vocês um lugar. Eu vou preparar um lugar. Preparar que lugar? A Jerusalém celestial. Ele já está lá. Ele já domina aquele lugar. O reino do filho maior de Davi deve ser um reino eterno, conforme prometido. Dois textos, 2 Samuel. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem? Calma aí, eu vou botar o vizinho.
Só
tem que ligar que eu vou buscar o senhor, hein? Eu moro pertinho do senhor. Não tem problema não. 2 Samuel capítulo 7, verso 16. 2 Samuel 7, 16. Porém, pode ler.
Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre.
Está falando de quem? É de Davi que é mortal?
Não.
É de Davi que é mortal? Davi é mortal, não é de Davi que ele está falando, vamos prosseguir, está falando de Jesus Cristo. Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo 9, verso 6. Quem achou, lê.
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Mais uma referência falando do sucessor de Davi, aquele que é o rei, aquele que o governo está sob os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Assim como a promessa a Abraão de uma terra perpétua não pôde ser cumprida nessa terra atual, nós temos visto isso, entendeu? Josué, mesmo na sua fidelidade ao Senhor, ele não tomou a terra na sua totalidade, tá? assim como a promessa de Abraão de uma terra perpétua não pôde ser cumprida, nessa atual terra amaldiçoada pelo pecado, porque aqui o jaz o maligno, assim também a promessa de um trono eterno para Davi não pode ser cumprida em nenhum ser mortal. Essa promessa de que o sucessor de Davi que reinaria para sempre é um ser humano, é impossível, é Jesus Cristo. No livro de Atos, o apóstolo Pedro vê o cumprimento do texto que a avó leu, 2 Samuel 7,16, que o reino está firmado para sempre, seu trono será estabelecido para sempre. Ele vê, o apóstolo Pedro vê isso aí na ressurreição de Jesus. Ele vê aquele texto que aconteceu lá atrás em Samuel. Ele vê esse texto lá atrás em Samuel e fala assim: não, isso já aconteceu. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Versos 30 e 31. Achou aí, irmão Cláudio? Se achar, lê. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 30 e 31. Pode ler, irmão Cláudio.
Segundo, pois, ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono.
31.
Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção.
Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Jesus Cristo não ficou morto, Jesus Cristo não teve a sua carne deteriorada, não conheceu o pecado, e ele era aquele que ia ser levantado pelo Senhor, sim, como carne, 100% homem, 100% Deus, para assumir o reinado de Davi. Mas ele, Davi, era um profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Quando Deus fala para Davi, ele tinha certeza que aquilo ia acontecer. Talvez ele tivesse uma visão limitada, pensando em Salomão, pensando nos outros descendentes, mas ele sabia que o Senhor iria cumprir a promessa dele. Prevendo isso, ele falou da ressurreição de Cristo Samuel. Falamos sobre o reino de Davi. Vamos falar agora sobre o templo de Deus. Há necessidade de se construir um templo para Deus habitar? Se você lembrar no Antigo Testamento, o povo morria de vontade de construir uma casa para Deus. E Deus não queria. Quando foi no deserto, Deus criou o tabernáculo, uma coisa simples, simbólica. Sabia que o ser humano precisava de algo mais real e mais concreto. E aí ele idealiza o tabernáculo, algo que nasceu do coração do Senhor e foi construído sob normas rigorosas do que deveria ser a altura. Você não poderia substituir uma coisa, porque tudo aquilo simbolizava algo maior, que era Cristo. Todo tabernáculo simbolizava Cristo de alguma maneira. Simbolizava como chegar a Cristo, como chegar a Deus, simbolizando o pão, o candelabro, o véu que se rasgou lá na frente, depois que Jesus Cristo morreu. Todos simples, mas o ser humano sempre quis alguma coisa concreta. Sempre quis. Por isso que há adoração em imagens. A pessoa, ela não se satisfaz em adorar um santo simplesmente pela memória. Ele não precisa ter um santo físico para você colocar a mão. Você vai ver, você passa lá, você vê os pés das imagens, tudo sem tinta, tá? Lisinho, entendeu? As pessoas querem pegar, as pessoas querem tocar. Eu não estou tripudiando da fé da pessoa. Estou dizendo que a pessoa, o ser humano, ele tem essa necessidade de pegar, de tocar, entendeu? Mas esse templo, Esse templo que teve um propósito, primeiramente foi um tabernáculo, depois teve o templo de Salomão, ele foi parcialmente destruído, depois ele foi reconstruído. Quando ele foi reconstruído, as pessoas que conheciam o templo antigo, a palavra de Deus diz que eles choravam, porque aquele novo templo não tinha nada a ver com o templo antigo, aquele templo cheio de ouro, com aquelas placas, aquela coisa maravilhosa, mas era um templo bonito ainda, um templo que perdurou até a época de Cristo, templo esse que Deus profetizou, nós já vimos que ele ia ser destruído, quando foi no ano 70, levanta.
Até a época de Cristo.
O templo sim, o segundo templo ele entrou até a época de Cristo, tanto que as pessoas iam até o templo, oravam 3 vezes por dia, a viúva pobre foi lá e jogou as moedinhas dela lá, quando em Atos, ele, aquele homem estava lá, Pedro, levanta e anda, ele pulou, ele estava na porta do templo, então o templo ele estava, ele existia. Não, era o segundo templo, teve o primeiro templo que foi de Salomão, que ele foi destruído. Quando o povo de Esdras e Neemias eles voltam do cativeiro babilônico, eles ficaram lá 70 anos, eles começam a reconstruir o templo. Aí uma parte do Antigo Testamento fala dessa reconstrução, Esdras, Neemias e alguns profetas. Eles são inclusive chamados a atenção porque eles começam a reconstruir as suas casas e esquecem o templo do Senhor. Mas aquilo ali não era uma necessidade de Deus, é uma necessidade do homem. Ter algum lugar onde adorar, um lugar onde fazer isso, fazer aquilo e tal, para você fazer os sacrifícios. E aí quando Jesus Cristo morre, ressuscita, depois de 70 anos do nascimento de Jesus Cristo, o povo invade Jerusalém, destrói tudo, joga tudo por terra. Hoje só tem uma parede. Quando você vê na internet, ouvindo documentários, está lá aquela parede do templo, e os judeus ficam só fazendo assim, não. Eles estão as orações, porque para eles o Messias não voltou ainda. Eles estão aguardando que o Messias venha. Não o Messias espiritual, mas que novamente venha o Messias, o guerreiro forte, que põe aquele povo de Israel acima de todos, que o templo seja reconstruído na sua suntuosidade e eles possam ser a nação dominante da terra. Que pena que eles estão esperando isso.
Quer dizer que eles ficam ali.
Eles estão orando para que Deus mande o Messias. Porque o Messias que eles esperam não é o Messias como Cristo veio. O Messias que eles esperam é o Messias guerreiro. Porque eles tinham na história deles os juízes, que eram homens fortes, tomados pelo Espírito Santo, e que faziam como Sansão, saíram quebrando, batendo. Cristo não veio dessa maneira. E eles ainda estão aguardando esse Cristo.
Pastor, só me desculpa, mas...
Fala, meu querido.
Essa história da gente dizer que é cristão... pedindo lá, não é uma suposição,
não? Não, eles estão aguardando a reconstrução do templo, por isso não, que eles colocam...
Mas assim, que eles estão pedindo que venha um Jesus...
Não, eles esperam a vinda do Messias.
Sim.
A vinda do Messias que eles aguardam é o Messias que venha virar o jogo, porque eles querem estabelecer a adoração a Deus dentro dos princípios que eles aprenderam com Moisés. Eles querem retomar aquilo.
Eles querem um líder.
Messias bravo.
É o Messias bravo. Não é suposição, é o que eles realmente pedem. Que aquele templo, que só tem a parede agora, que é o símbolo que eles têm do passado, possa ser um templo restaurado e reconstruído. Há uma organização lá em Israel, que ela é comissionada com esse objetivo. Já tem, no museu eu não vi, pessoas que eu conheço já foram lá e falaram que viram, que você tem lá... o candelabro de ouro, você tem as vestes dos sacerdotes, tudo preparado, só um tal templo construído. Mas todos os elementos do templo, eles já estão prontos, guardados, feitos com ouro, encarvejado, aqueles negócios, tudo aquilo do Antigo Testamento está tudo prontinho, aguardando apenas a vinda do Messias, para que haja a reconstrução do templo e toda aquela hostilidade, aquela opulência do povo de Israel, ela possa novamente vir à voga, vir à tona. Eles aguardam isso, tá? Quer falar uma coisa? Templo de Deus. Onde a gente consegue acabar o templo de Deus? Muito se fala do Antigo Testamento do templo de Deus. Vai ser uma coisa bonita. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. O tema principal do quadro profético do que Deus prometeu fazer nos dias do Messias é o fato de que ele restauraria o seu povo, as bênçãos anteriores. Mas essa não é toda a história. Não só no Novo Testamento, mas nos profetas do Antigo Testamento, é revelado que o cumprimento das bênçãos da nova aliança, elas seriam muito maiores. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que creem nele. Só que aquele povo continua pensando nas coisas do passado. As pessoas continuam pensando na glória do passado. Eles querem as bênçãos do passado. É isso que eles estão aguardando. As pessoas hoje, do Novo Testamento, do cristianismo que a gente vive hoje, elas vivem no passado. Eles estão preocupados com uma restituição das coisas do passado. As pessoas cantam isso. Restitui, eu quero de volta o que é meu. As pessoas não estão esperando. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus é Cristo, querido. Não tem melhor, não tem nada melhor que Deus possa dar para você. Mas as pessoas, elas querem restituição financeira, restituição material. Não que você não possa ter, não seja lícito você querer buscar essas coisas. Não estou falando isso. Eu estou falando que há coisas que Cristo vem trazer que são muito excelentes, muito maiores do que isso, muito mais preciosas do que isso. E as pessoas, elas estão preocupadas com o material. Por que que a teologia da prosperidade hoje ela está tão avançada? Por que que as igrejas estão lotadas de pessoas em que um pastor, ele chega e fala assim: olha, você traz o seu salário e deposita aqui. Você não está entregando para mim, não. Você está entregando para Deus. Quando você for orar para Deus, você não fica aquela vozinha: oh Deus, entro na tua presença, por favor me abençoe. Não! Você tem que chegar para Deus e falar: Deus, eu te dei 1.000, você é obrigado a me dar 10.000. Você tem que entrar e exigir de Deus, colocar Deus contra a parede. E as pessoas estão numa igreja como essa, 5.000 pessoas ouvindo isso.
Eu não acredito.
Depois eu passo o link para o senhor assistir. As pessoas, 5.000 pessoas ali. E as pessoas estão ali falando assim: é isso que eu quero. É isso que eu quero.
Exigir de Deus.
Exigir de Deus. O termo é colocar Deus contra a parede. As pessoas, elas não querem e não estão preocupadas com o espiritual. Elas querem viver o aqui e agora. Eu quero ser feliz. Eu quero ter as minhas necessidades satisfeitas. Eu quero que os meus desejos sejam satisfeitos. Volto a falar, já falei desse pastor. Outro pastor olha e fala assim: se você entrega sua oferta na casa de Deus, se você entrega o dízimo na casa de Deus, você não está querendo algo em troca, você é um otário. E as pessoas estão lá aplaudindo, falando assim: esse é o líder que eu quero. Se eu parar numa Mercedes-Benz nem na porta, a pessoa fala assim: essa igreja é uma igreja rica. As pessoas olham para as pessoas que são humildes, e essas pessoas, elas não são abençoadas de Deus, porque elas não têm. Deus está muito mais preocupado com pessoas do que coisas. E os judeus ainda estão aguardando o retorno desse Messias para trazer a eles as vitórias do passado. Porque Israel, ele era temido. Ele era um povo que entrava na terra e as pessoas tremiam de medo. A gente tem lido em Josué. As pessoas tremem de medo. Simplesmente porque eles querem as coisas do passado. O Senhor Jesus Cristo, ele tem muito mais para mim, muito mais para você. Pode ser bênçãos materiais? Pode. Pode ser riquezas? Pode. Pode ser saúde? Pode. Pode ser a saúde emocional, a sua família, aos pés do Senhor, a sua família bem? Pode. Mas ele tem muito mais que isso. Jesus Cristo, ele não é somente a Bíblia, ele excede a Bíblia. Se você falar que Jesus Cristo é apenas a Bíblia, você está limitando aquele pela qual a voz é uma voz criadora. Através dele foram criados terras, céus, mares e tudo que nele há. A força criadora de Deus. Jesus Cristo é a Bíblia, é a palavra de Deus, mas ele é muito mais. Ele tem muito mais a oferecer. As bênçãos que o Senhor tem para mim e para você são bênçãos que recebem o dinheiro, o saldo bancário, recebem o que é a tua saúde, recebem o financeiro e o material. O Senhor já tem coisas excelentemente maiores. Amém.
Você já pensou se, como diz o velho provérbio, a voz do povo é a voz de Deus?
Isso é um provérbio humano e nunca foi de Deus.
Não.
Porque quando você fala que a voz do povo é a voz de Deus, é como se, dependendo da ótica que você olha, você vai falar assim: Deus, ele se move segundo que a maioria quer. Tem muito pastor falando isso.
Já pensou assim?
Eu vejo qual que é a dificuldade da igreja aqui, ou então eu passo até um questionário: o que você quer ouvir? Aí eu vou para a igreja segundo o que você quer. Aí você chega, você está com uma dificuldade emocional, física, financeira, eu prego em cima daquilo, seu coração se enche de alegria. E o que que isso tem a ver com Deus?
Às vezes não. Já pensou se Deus fosse ouvir a voz do povo?
Ontem estava vendo... Estava lá sapeando a televisão e estava passando a final. Final não, um jogo lá na Copa América, Brasil contra Paraguai. Aí o povo começou a se ajoelhar. Vamos rezar, vamos orar. Você acha que Deus está preocupado com isso? Tanto tem cristão paraguaio, como tem cristão brasileiro. Por que que Deus vai privilegiar o outro? É. Mas o povo, eles acham que Deus, ele, do alto e sublime trono dele, ele vai falar assim: não, agora eu vou parar tudo que eu tenho que fazer para eu assistir o jogo do Brasil e do Paraguai, e como está nos pênaltis, eu vou privilegiar um ou outro, porque esse rezou mais. Quantos estão rezando? Aqui tem 1 milhão, aqui tem 10, opa! Isso aí é cultura grega, eles gostavam de adoração.
Atendeu a maioria.
Deus não está preocupado com isso, as pessoas não entendem. Deus está preocupado com vidas, com almas, com pessoas. Amém, queridos? Vamos para o nosso intervalo curtinho para a gente voltar.
Jesus, ele se entristeceu, né, pastor? Quando ele entrou em Jerusalém, ele chorou, porque os que ele vieram, porque eram seus, e os seus o rejeitaram.
Jerusalém, ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, e rejeitaram ele.